Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa as regras do terceiro programa franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e batemos aí na semana 8 da NFL, já encaminhando para segunda metade da temporada. Passou rápido, hein? Passou rápido, mas não rápido o bastante para acabar logo essa temporada amaldiçoada. Nenhuma vitória sobre o fraco Bears me volta a animação com essa temporada. Mas, tirando isso, temos pessoas que agora lideram aí com boa margem o índice de eficiência da NFL. Vamos ver se se converte em vitórias nos playoffs, né, Cazu? Porque agora já tá com a cabeça nos playoffs.
Nada, que é isso. Agora é seguir remando, né, pra uma boa posição. Não, mas chama, a classificação tá bem encaminhada, né? Se não tiver nenhuma,
tá bem encaminhada,
nenhuma lesão, assim, pelo menos um wild
card. Dá pra sonhar com... Já dá pra sonhar com first, com first seed, hein?
É, acho que agora, essa é a briga do momento, né? Empatou todo mundo aí com, na AFC. As quatro divisões tem o líder com 6-2. Agora é brigar pra, por posição aí na... no chaveamento.
É isso. E quem tá entrando pro bonde da depressão é o Alan, pô. Tava tranquilo nas primeiras semanas, agora vem pro bonde da depressão, Alan.
É nóis, pô. Eu particularmente, eu pessoalmente, na verdade, estou muito bem, obrigado, porque domingo eu fiquei mal, mas mal feio mesmo, quase que eu dei o balão no Sandro, que ele me chamou pra fazer a live lá no canal do Velho Garimpeiro. E eu nunca tô disponível pra ir, dessa vez eu falei, não, hoje eu consigo. E aí, meu, passei mal, falei, puta, não posso dar o cano no cara, né? Aí eu fui, mas eu tava bem zoado mesmo, eu assisti o jogo daquele jeito, né? E hoje, graças a Deus, acordei melhor, então, paguei pro 49ers, eu tô animadaço, que eu tô bem. Como diz no ditado, né?
Não era Covid, yes!
Não, puta, foi culpa de... Caso vai entender. Foi culpa do Halloween. Teve festinha aqui no condomínio, né, pras crianças, tá? A gente chamou uns amigos, e aí a gente tomou umas, né, com o estômago vazio, e só aqueles petisquinhos e tal, e alguma coisa que eu comi, meu, mega me...
Sempre que comeu, né? Sempre que comeu, né?
Aquela azeitona, aquela azeitona pegou.
Não dá problema, problema é que se come.
É que eu bebi bem pouco, então, e comi bem mais, né?
Sabemos como é ela, sabemos.
Mas pode ser. Mas não fiquei mal, eu fiquei meio enjoado, tá? Mas fiquei bem. No domingo, eu acordei até bem. Aí eu almocei, acho que eu devia estar meio zoado do estômago, né? Aí quando eu almocei, meu, aí fodeu.
Ainda assisti o jogo indigesto, piorou tudo.
Aí eu, pra ajudar, né? Aí eu tava com uma dor de cabeça violenta, não sabia se era do jogo ou do... do rango.
É isso. Galera, então, antes da gente começar o podcast, que a gente hoje tem notícia pra caramba, a gente vai fazer aquele formato com mais notícias, porque a trade deadline acabou, né? Então, tem as últimas movimentações aí. Mas antes da gente começar, lembrar todo mundo aí que o podcast é dividido em duas partes, por enquanto, porque estamos aí debatendo novos formatos, tentando otimizar o podcast pra tentar levar algo diferente para vocês aí. Nosso objetivo aqui sempre é tentar trazer alguma coisa diferente, assim, do que é feito nos podcasts por aí, né? A gente, pô, não quer só que vocês ouçam a gente dando opinião como mais uma opinião aí aleatória.
Diferente assim, o pessoal faz coisa boa e a gente faz merda.
A gente quer levar coisa diferente, né? Pô, alguma quadro diferente, igual é o Mente Brilhante, que é alguma coisa legal, assim, diferente. Pra não ficar só a gente dando opinião, porque aí é o Alan dando boas opiniões, o Cazu dando boas opiniões e eu cagando uma regra inacreditável aqui. Né? Tem essa aí também. Mas a gente, por enquanto, vai nesse formato aqui por mais alguns jogos e estamos bolando algo diferente. Mas esse algo diferente só vai ser possível para quem assina o podcast, né? Porque senão vai acabar ficando com metade do conteúdo produzido aí, seja como for. Agora você fica com o podcast cortado pela metade. Se a gente bolar alguma coisa diferente, você vai ficar só com metade do que a gente produz. E para assinar é baratinho, R$6 por mês lá no Orelo, ou então $1,50 no eCash. Lembrando que a gente está entrando em novembro, e em dezembro quem assinou o anual do eCast vai ser aí o último mês. Então já dando aí dois meses de aviso pra galera que assina lembrar disso. A gente... eu vou até depois separar o e-mail dessa galera que fez o anual aí pra gente dar uma lembrada. E também ver aí se a galera prefere migrar pro Orelo, se vai reassinar, ver quantos vão reassinar lá no eCash, a gente fazer alguma coisa que fique melhor para vocês aí, o melhor possível, é sempre que a gente vai tentar buscar aí pra galera que assina a gente. Mas o importante é você assinar e apresentar para os amigos aí, para tentar achar o maior número de assinantes possível e a gente continuar conseguindo fazer o podcast. Beleza? Alan, você, esse final de semana tá zoado, o Endzone 51 conseguiu produzir alguma coisa lá no YouTube?
Inclusive,
no
Felipe,
Instagram?
Se estiver ouvindo a gente, Twitter. Faz alguma coisa aí, que se depender de mim, tamo fudido.
Imaginei que você passou aí zoado, aí é difícil produzir.
E esse fim de semana, fim de feriado, eu irei pra praia novamente com meus filhotes. Provavelmente eu vou passar mal de novo de alguma coisa que eu comi.
Aquele camarão comeu aquele amendoinzinho que passa na praia junto com 32 chops. Obviamente o amendoim faz muito mal.
Vai,
né?
Cair mal pra cacete.
É isso, pô. Vamos pras notícias então, que tem coisa, hein? Pra gente aqui não perder tempo. Vamos lá. Pra começar. A gente teve algumas extensões contratuais e outras assinaturas, começando com a do Rashan Gary aí. Ele assinou uma extensão com o Packers por mais 4 anos, 107 milhões, com 34,6 de signing bonus. É um belíssimo salário aí pro Rashan Gary. O Packers, que se você achava que eles iam entrar em rebuild total, pelo menos... O Ed Rusher eles vão manter, né, Cazu?
Cara, acho que eles draftaram ele alto, né, no primeiro round. No comecinho, né, dos primeiros jogos dele, acho que na primeira temporada, vamos dizer assim, né? Não representou muita dúvida em relação à qualidade, né, se ele conseguiria se tornar o jogador que se esperava. E, bem, aí ele conseguiu, né, melhorar muito e ter uma boa performance, e agora tá aí entre os... Acho que ele é o quinto maior contrato da posição.
Alto.
E, bem, acho que chegou uma situação onde tinha que se fazer alguma coisa, né? Acho que ele tava em último ano de contrato, se não me engano. E aí e conseguiram aí renovar de forma antecipada. É um jogador que tem muito... A torcida gosta muito, acho, né? O clube, o time gosta muito e... Chega uma situação que jogador bom você tem que pagar, né? O problema é pagar quando o cara é ruim, né?
realmente. É um bom jogador, né? Vem cresceu bem aí, achou o seu espaço no elenco. Esse ano, desde o ano passado, na verdade, ele já vem mostrando bons números, principalmente aí em relação à pressão, né? Esse ano... eu tinha visto a estatística, né, questão de pressões, ele estava ele era um dos jogadores que tinha gerado maior número de pressões totais. Eu não lembro exatamente qual posição ele estava, mas estava muito bem. E ano passado ele também estava, se eu não me engano, se você colocar um mínimo de snaps lá, ele foi top 5, top 10, coisa assim. Então tem que ser bem pago mesmo, não tem jeito. Pra mim, mesmo se for iniciar um rebuild, sempre começar com ter um edge rusher de confiança no time faz bastante diferença, né? Então, acho que é um acerto aí do Packers. Vamos ver se eles conseguem fazer outro, né? Porque até agora não mostrou muita coisa, Packers ainda não.
É, não foi uma barbada, né? Foi um, mas...
Não, pagou o que... Mas eu acho que pagou o que o jogador custa, né? Eu acho
preço
que
é de mercado, questão, né? Top pass rusher é o preço, rusher, de, mercado, é o preço, né, de mercado, não tem, é, tem o que fazer.
O ano passado que achei ele, eu, o ano passado ele gerou, é, ele foi, é, segundo o PFF aqui, o 11º pass rusher. É, então, e esse ano ele é o 12º. Enfim, é, outro pass rusher aí que assinou o contrato foi o Frank Clark. Lá de novo com o Seattle, né? O Frank Clark, eterno Frank Clark, né, Alan? Quantos anos tá aí o Frank Clark pingando de lá pra cá, de cá pra lá?
Voltou pro time que draftou ele, né? O Sim. Seattle se animou,
eu,
né?
Com... Eu achei que ele era mais velho até, ele tem 30 anos, né?
É, não, ele é... Tão velho. É tipo o Randy Gregory, né? Inclusive, é um tipo de aquisição a la Randy Gregory, né, dos 49ers. Apesar que ele mostrou menos na carreira que o Randy Gregory, mas os dois estão mais ou menos no mesmo ponto, né? Uma aposta aí de pass rusher. E o Seattle viu que a NFC não tem nenhum bicho papão. Falou, ah, se a gente acertar a defesa aqui, melhorar o nosso pass rush, já que a nossa secundária parece que está num nível bem acima da média, né? Se a gente conseguir melhorar o pass rush, quem sabe a gente não encaixa alguma coisa especial aqui. Então... foram atrás do Frank Clark e foram atrás de fazer mudança. Se mexeram aí na trade deadline também, né? Como você provavelmente já vai falar na sequência, né, Paulo?
Isso. O Frank Clark, tirando aquela temporada dele de 2018, né? Foi bem boa. Os Chiefs, eu acho que ele colaborou muito bem com os Chiefs também quando ele chegou nos Chiefs. Dali pra frente, ele foi um cara ali de... seus 5 sacks, né? Então, ainda tem o seu espaço, né? Não é um jogador tão velho, não... ele tem alguns problemas de lesão, mas ele chegando ali com uma peça complementar pode acabar ajudando, né? E de graça sempre ajuda também, né? E aí agora, como eu disse, foi a trade deadline foi hoje, então tem um caminhão aqui de trocas para finalizar essa janela, né? Começando com o Minnesota Vikings, que trocou o guard Ezra Cleveland lá pro Jacksonville Jaguars. O Ezra Cleveland, porque eu lembro quando chegou no draft, tinha muito hype em cima dele e não deu muito certo, né? Comum de acontecer, né, Cazu?
Sim. Acho que tem um potencial, vamos dizer assim. E...
é um cara muito grande, né?
Sim, exatamente. E aí o Jaguars que tá aí na... dentre os times, dentre os líderes de divisão, com um recorde 6-2 aí, tentando se reforçar pra conseguir uma seed melhor e brigar aí nos playoffs.
Ele é um cara 320 pounds, né? Que correu o 40 dash... com menos 5 segundos, o que é bem impressionante, né? Mas nunca conseguiu se estabelecer aí como o que o Minnesota esperava quando draftou ele no segundo round. Eu acho que ele não chega para ser titular, ele vai ser peça de profundidade lá no Jaguars, né? Não tenho certeza, mas enfim, Minnesota cortando danos aí, né? Essa é a grande realidade.
Chateado que os 49ers não foram atrás, porque por esse preço aí, podia ir, porque a gente tá precisando de guard lá de qualquer jeito.
O Cardinals trocou o quarterback Josh Jobs e um 7º round pro Minnesota Vikings por um 6º round. O que basicamente é: eu não quero mais esse cara aqui no meu time. Me dá qualquer coisa de volta aí, pelo amor de Deus. O que acontece com o Josh Jobs que não conseguiu uma camisa vendendo e ainda é trocado desse jeito? Caso, me explica isso aí.
Falta de respeito com o menino, né?
Coitado, né? O cara só queria comprar uma camisa com o nome dele, pô, pra falar pros filhos dele, ó, que o papai jogou na NFL. E aí, como não, que faz que... agora?
O cara, provavelmente, né, e com a lesão do Deshaun Watson, ele seria titular lá em Cleveland.
Uhum.
e aí foi mandado para Arizona para substituir o Kyler Murray, que estava machucado, e ficou nessa dúvida se o Kyler Murray ia voltar, quando ia voltar, como ia voltar. Agora que parece que ele está na iminência de voltar, eles acreditam que ele vai jogar o resto da temporada, talvez nessa semana ainda, mas logo mais ele voltar, fala, puta, agora o Dobbs não tem mais tanto valor, manda o menino lá pro Vikings pra... Nesse aspecto, acho que até que foram gente boa com ele, né? Porque, pô...
Porque o Kicker se machucou, né? Então talvez ele...
Potencialmente ele vai...
Dá uma oportunidade pro cara jogar, né? Tá justo.
É,
vai
porque
acabar jogando aí uns 14, 15 jogos da temporada, né? Como titular.
A minha pergunta nessa transação é a seguinte... Por que caralhos o Jets não faz uma dessas?
Ah, o Jets
não dava pra pegar, né? O Josh Dobbs pra pelo menos disputar a posição com o Zach Wilson e ganhar a posição, porque ninguém tá jogando pior que o Zach Wilson.
Mano, é inacreditável.
Não dá pra assistir o jogo do Jets e ver que, porra, os caras podiam... Pior que eles estão ganhando, né? Inacreditavelmente, sim, eles ganharam 3 jogos seguidos aí. Mas não mereceram ganhar nenhum deles, né? Assim, principalmente por causa do ataque, né? E nos últimos 3 jogos, eles foram seguintes números. Conversões de terceira descida. 3 pra 12, 2 de 11 e 2 de 15. É os últimos 3 jogos deles. Converteram... 3, 2, 7. 7 conversões de 23, 38 tentativas. 7 de 38 combinado. E ganharam os 3 jogos.
2 de 15 é foda, hein, velho?
2 de 15 foi esse último jogo. Depois de ter vindo de 2 de 11. Então, assim, ganharam esses 3 jogos totalmente sem merecer, tá dando uma escondida na situação. Agora, se você consegue ganhar alguns jogos, mesmo convertendo praticamente nada de terceira descida, com o nível lixo que o Zach Wilson tá jogando, porra, o Josh Dobbs lá vai fazer melhor que isso, eu garanto. Inclusive, no mínimo, ele vai agregar mais um jogo corrido, né? Porque ele pode ter umas jogadas chamadas pra ele lá, umas corridas designadas e tal. Então, pô, não custa nada, né? Acabamos de ver aí a troca, não custava nada. Por que não? Eu não consigo entender essa insistência, essa teimosia. Mesmo que isso, não tô falando nem pra se livrar do Zach Wilson. Bota mais um cara lá, porque, meu, se chega uma hora que você falar, puta, realmente não dá. Tem uma outra opção, né? Agora, não, passou o trade deadline, os caras não trocaram por ninguém, vamos com o Zach Wilson até o final. Não dá pra entender. Não tem explicação não é
até,
lógica.
Não é até o final, que eles já falaram que tem expectativa do Aaron Rodgers voltar.
Haja canto de golfinho, sabe? Haja canto
de golfinho. Eu ouvi um podcast, não ia trazer isso no podcast, mas já que o Caso falou, eu ouvi um podcast do Joe Pompliano falando só sobre isso, né? Que o Aaron Rodgers fez uma cirurgia que é uma técnica mais avançada, que é basicamente a mesma história da cirurgia do Brock Purdy, né? Que antigamente eles faziam a reconstrução do ligamento no cotovelo, e agora eles fazem tipo uma ponte, né? E não é uma reconstrução total, você cola lá os ligamentos, faz uma ponte, e aí essa cola do próprio ligamento é mais rápida, né? Então antes o pessoal fazia aquelas cirurgias que chamava Tommy John, né? Então tinha cara que nunca voltava mais, de tão invasiva que era a cirurgia, e quando voltava era mais de ano para se recuperar. E a gente viu que o Brock Purdy voltou aí, fez a cirurgia em março, e em agosto tava já jogando pré-temporada, né? E o Rodgers fez a mesma coisa pro tendão de Aquiles, que eles fazem, em vez de fazer uma reconstrução total do ligamento, eles emendam, fazem uma ponte e tal, e a ideia é que a recuperação seja mais rápida. Até aí, tudo bem, só que mesmo os caras que tiveram recuperação rápida, como foi o caso do Cam Akers ano passado, né, que estourou o Aquiles e voltou pra temporada, ele voltou só pro playoff, né? Então foi uma e ele machucou antes, ainda machucou na pré-temporada. Então foi uma recuperação, se eu não me engano, de 5 meses ou 6 meses, que foi uma das mais rápidas até então. Então, apostar que o Aaron Rodgers vai voltar esse ano significa você dizer que uma pessoa de 40 anos vai voltar pelo menos um mês mais rápido do que o jogador que voltou mais rápido até hoje. É isso. Tudo bem que a posição de quarterback exige bem menos do que de running back, né, do tendão de Aquiles, em termos de corte, de força que é exigida da musculatura ali, Mas, porra, 40 anos, a gente que já passou por essa sabe que não é simples assim. É, não sei se ele tem outras coisas que eles estão colocando, né, na recuperação, tratamento, para tentar acelerar ainda mais, mas ele basicamente está querendo ser o atleta que voltou desse tipo de lesão mais rápido da história, tendo 40 anos, sendo que, porra, para um cara de 20, 25 anos, não é simples. Acho muito pouco provável, né? Se falar assim, ah, vai voltar para os playoffs, já seria bem difícil, mas ainda vai lá. Mas vou voltar para essa temporada regular, uma aposta muito, muito pouco inteligente.
É, realmente não me parece viável. É, temos aqui também o Washington Commanders, que parece, Alan, que sempre nossos amigos, aí temos ouvintes aí do Commanders, fiéis ouvintes Commanders. Mas parece que é isso, né, cara? O barco partiu, vamos pro rebuild, porque eles trocaram os dois principais edge rushers do time. O Montesuet foi pro Bears por um segundo round e o Chase Young foi pro 49ers por um terceiro round. Começou o rebuild, né, Alan?
Terceiro round compensatório, né? Não é nem o terceiro.
Já foi um compensatório. Um dos 10 milhões de terceiros rounds que o 49ers garimpa todo ano, né?
É o chute no sarro. O Edu até tirou sarro, né, do nosso grupo lá, porque na época a gente bateu muito na tecla que o Washington devia considerar fortemente a ideia de draftar um quarterback, né, naquele draft.
Mas tinha quarterback pra draftar aquele draft?
Mas não foi o do Tu e do Justin Herbert?
Foi, eu tô zoando, pô.
Ah, tá. Acho que você tá pensando que era do Dwayne Haskins, né? Não, mas independente disso ou não, até já falei na época da história do Trey Lance, né? Eu não tenho nada contra os 49ers terem arriscado um quarterback, né? Falar, ah, pô, gastou pique, deu errado, mas paciência. Mas assim, se você quer acertar, você tem que arriscar um pouco. Eu acho assim... Eu tenho contra os 49ers que eu achei que fizeram uma troca muito arrojada, talvez não precisasse ter gasto tanto para subir tão cedo, né? E draftaram um prospecto que o nível de risco é maior do que a média normal. Mas a ideia de subir no draft para pegar um quarterback, eu sou totalmente a favor, né? Mesmo já tendo Garoppolo e tal. E eu acho que no caso do Washington, que já estava lá, podia até decidir que não queria um dos quarterbacks. Não gostei de nenhum, tudo bem, mas tinha que ter considerado fortemente. A gente falou muito disso. Que nós tomamos de pedrada. Falei, imagina, que tem cabimento passar o Chase Young, que é um jogador certo, geracional, para tentar apostar uma aposta no quarterback. E um jogador que era certo e geracional acabou de ser trocado por um valor mais baixo do que o próprio companheiro de time dele. Então ele não era.
E o cara que saiu abaixo dele, Alan, saiu praticamente de graça também. Foi o que era o Jeff Okuda, né? Ele também já saiu do time onde estava.
Pois é, né?
Saiu então, baratinho também.
Agora, na questão do rebuild, eu acho o seguinte, a gente acabou de falar da história do Packers, né? Eu não sei, o rebuild, para mim, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? O rebuild é você jogar para frente jogadores que estão lá na casa dos 30 anos, lado errado dos 30, né? E aí você fala, pô, vou reconstruir aqui, vou procurar um quarterback, vou, né, procurar jogadores jovens... Dificilmente vou acertar de cara, vai levar pelo menos aí uns 2, 3 anos pra gente estar brigando real por alguma coisa. Cara, tem 30 anos, com 33 tá meio fora da nossa janela, melhor eu trocar ele enquanto tem algum valor e usar esses picks para acelerar meu processo. Um cara de 24, 25 anos não é isso, né? Então eu acho que o Packers fez certo, renovou lá com o Washington. Assim, mesmo que a gente vá procurar outro quarterback, vá passar o preview build, você não abre mão de um pass rusher top de 24, 25 anos, né? Tem muito valor isso na liga. No caso do Chase Young, eu acho que ele não se mostrou ainda como tendo esse valor todo, né, que o pessoal esperava, e ele tem um histórico de lesão bem preocupante, por isso até que foi trocado barato. Então eu até entendo o Washington falar, eu não vou renovar com esse cara, porque eu vou ter que pagar muito caro para ele, pro cara que tem um risco muito grande de lesão.
Eu acho,
né,
que ele saiu por um terceiro round pelo potencial que ele apresentou no draft, né?
Porque... Ah, eu acho que não, esse ano ele tá jogando super bem, mas é que, como ele tem esse histórico de lesão, os times falam, tá bom, eu pago pro pelo que ele tá jogando agora, semana que vem o joelho dele volta a apresentar problema e eu me ferrei, né? Então ninguém quer gastar muito por isso. E também vai ser difícil ter culhão de dar um contrato longo para ele, sabendo que o joelho pode dar problema a qualquer momento, né? Não sei se os times têm essa confiança de que os problemas dele no joelho são superados, acho difícil, pelo menos agora. Já o caso do Montesuete não tinha esse problema, né? Então você fala assim, pô, é um cara novo que está produzindo, tem uma perspectiva de ser um cara muito útil para o futuro, e você está abrindo mão. O que circulou por aí é que eles não queriam abrir mão, eles estavam planejando de manter o cara, mas quando ofereceram um segundo round, falaram, pagando caro assim, a gente prefere trocar. Que até faz algum sentido, porque realmente é um valor que ninguém esperava que fosse oferecido.
Trazendo aqui, Alan, só pra falar, realmente o Chase Young esse ano gerou 38 pressões até agora. Para nível de comparação, né, o líder da liga é o Max Crosby, que gerou 47.
Então, ele mesma
quantidade de pressões do Myles Garrett, por exemplo.
É, ele tá chegando nos 49ers como líder em sacks da linha defensiva. Né? Tem mais sacks que qualquer jogador dos 49ers que os 49ers têm hoje. Então, assim, não é um jogador qualquer, né? Ele tá, se eu não me engano, no índice de produtividade de pass rush do PFF, né, que eles calculam lá quantas pressões você gera pelas oportunidades que você tem de pass rush, ele está empatado em sexto na liga, e o Nick Bosa é o nono, né? Tá logo depois dos três que estão empatados em sexto.
Em total, ele é o oitavo.
Então você está pegando um cara que em quase todas as métricas que você olha na liga, ele é top 10 de pass rush, né? Então você está pegando um cara top, de uma posição super premium, por preço de banana, né? Então, do ponto de vista financeiro para os 49ers, é um negócio da China.
Engraçado, provavelmente, né, porque ele era o Ed titular de Ohio State, principal, aí o Nick Bosa era o outro, né? Aí os dois se reúnem agora de novo, né?
Então é muito por causa do risco de lesão, mesmo que o preço dele caiu tanto assim, né? Mesmo assim, eu acho estranho não terem outros times que, né, topassem arriscar mais. Um pouco mais, né? Eu acho que faltou culhão pros caras aí de, meu, você... Porra, o Rams foi campeão muito porque fez a troca lá pelo Von Miller, que tava voltando de lesão também. Tudo bem, que não vou comparar. O Von Miller já tinha, né, mostrado que era Hall of Famer, e o Chase Young ainda não mostrou nada perto disso. Mas, pô, os caras deram um segundo e um terceiro round pra um cara que tava voltando de lesão, sabendo que, né, provavelmente não ia recuperar esses picks e tal, e pra meia temporada. Então eu acho que entre o que o Rams fez, que é quase loucura, né, acabou dando certo, mas arriscou demais, e o que os 49ers fizeram agora, que é arriscar praticamente nada, tem um meio termo aí que eu acho que os times podiam arriscar um pouquinho mais do que os 49ers fizeram, né? Eu faria se fosse um general manager. Acho ótimo que ninguém quis fazer, né? Aí, por outro lado, não dá pra entender o que os Bears fizeram, né? Porque eles estão trocando um pique que com certeza vai ser, na pior das hipóteses, um pique 40, né? No draft. Pelo Montesuete, que é um cara que, assim, eles vão ter que pagar caro, provavelmente vão ter que pagar mais caro do que outros times pagaria, porque...
Senão ele não renova.
Senão não renova, você não vai correr o risco de ter trocado pelo cara e não renovar. E assim, o cara já ia virar
free agent. Ele tá no quarto ou no quinto ano?
É o último ano, é o último ano dele. Então
é o quinto ano?
Eu acho que ele é primeiro, ele é first rounder.
Ele não é primeiro round, né?
Eu acho que ele não tem quinto ano. E aí ele ia virar free agent no final dessa temporada. Então você podia chegar na temporada, no final da temporada, e falar, Montesuete, vem jogar aqui em Chicago. Ah, não quero, seu time é uma bosta. Vem que eu pago mais do que qualquer um. Ah, então eu vou. Já que você vai ter que pagar mais caro de qualquer jeito, paga na free agent e guarda o seu pique com você, entendeu? Porque
você não precisa gastar o pique. Round, sim. Ele é primeiro round, mas ele é de 2019.
Acho que a ideia, a tentativa, né, do Bears é um início de rebuild, né, com ele como uma das peças para iniciar a reconstrução, mas não faz muito sentido mesmo.
Porque eles não têm nada ainda, né? Assim, se eles já tivessem o quarterback, pô, acertamos a mão no quarterback, vamos pegar uns caras aqui para, né, acelerar o nosso entorno enquanto o cara tá no contrato de rookie.
Não faz o menor sentido mesmo.
Mas, assim, provavelmente vai ter que ir atrás de um quarterback para ver se acerta a mão no quarterback. Sei lá, eu acho que é pôr a carroça na frente do boi, né?
Imagino que a lógica seja, eu tenho pique pra cacete e tenho cap pra cacete também no que vem, tá? Então vamos começar a ter alguma coisa pra começar a construir, né? Não tô falando que eu faria, tá? Mas deve ser mais ou menos essa linha de raciocínio deles. Já. Vamos tentar ter alguma peça pra...
Eles vão ter que pagar uma baba pro Montesuete, porque Realmente, não tem explicação assim. Não
E aí
tem
eu consigo
quinto ano,
entender
apesar de ele
o.
estar no quinto ano, né?
É, consigo entender o Washington falar, pô, não queremos mandar o cara embora, não. Vamos tentar renovar com ele. Ah, toma aqui um pique que pode ser entre o 33 e o 40. Porra, aí, né, conversa é outra. Deixa eu pensar aqui. E aí eu paro por trocar. Talvez não fosse a ideia deles, como eles falaram mesmo, né? Porque assim, não precisa, não é o tipo de jogador que você abre mão num rebuild, mas por esse preço, né? Tudo tem um preço
É,
nessa
por
vida.
um segundo round, né, pô?
É um segundo round alto, né? Não é qualquer segundo round,
É, praticamente, pô.
né? É o top 10 do segundo round, né?
Pode acabar vindo a ser um pick 33 aí, não é difícil, hein? Não é. Pelo que eu vi essa semana do nosso querido Chicago Bears, pode muito bem ser essa pick 33 aí, vem forte. É,
Briga.
talvez seja isso, né, Alan? Talvez eles estejam já contando com essa first overall para pegar o quarterback do futuro
É,
já com
o
o first
first
round.
overall, é a deles ou do Carolina, né?
Esse é
Vai
deles e
ser
do
deles.
Carolina, então a chance do first overall é muito grande. Então acho que eles já estão considerando que eles vão draftar um quarterback.
Isso.
Talvez seja o tal do Caleb Williams, que o pessoal fala que é certeza, né? Todo mundo sabe que não tem certeza no draft, mas
Não
continuam
foi o
falando que
Caleb
são certeza.
Williams, ele deu uma entrevista essa semana falando que gostava,
Foi.
ele, né, ele queria uma share de um time. Esse
Esse
cara
mesmo, esse aí. É esse pancada aí.
completamente chapado da
E parece
cabeça.
que ele é daqueles que o pai fala um monte de merda, sabe? Tipo,
Isso, que beleza, hein?
estilo
Lonzo
Lonzo
Ball
Ball,
2.
esse estilo aí. O pai fala um monte de merda, quer share da empresa, quer share do time, essas
Mas tem
porra.
um outro quarterback lá que a galera também tá falando bem, né?
É, eu
Então,
sei.
assim,
É.
o Bears deve estar pensando, eu vou ter a escolha do quarterback que eu quiser, vou ter mais um pique muito alto e eu vou para as cabeças. E se o quarterback que eu draftar realmente for o que eu estou esperando, a gente já tem 4 anos na porradaria. Eu até entendo, só que, meu, é foda você já contar com o ovo no rabo da galinha, né? Então, você já tá assumindo que o quarterback que você vai draftar vai dar certo e você já tá montando o time antes de ter o quarterback. Beleza.
É
E
isso,
sim,
né?
tudo bem montar o time, porque acho que é legal você ter uma estrutura boa pro quarterback chegar e não ter tanta pressão logo de cara. Mas tá pagando caro pra ter isso, né? Então, assim, eu pagaria caro se fosse na certeza. Pagar caro na aposta tem muita chance de dar cagada.
Bom, o Giants trocou o Leonard Williams, DL, lá para Seattle, como o Alan disse, Seattle aí tentando reforçar a DL e fazer um pass rush melhor. Mandou um segundo de 2024 e um quinto round, né?
Aí o
Pra
carinho também, né? Assim,
carinho.
eu achei que valia assim a aposta, porque, meu, tem uma oportunidade para Seattle e é um cara bom mesmo. Mas quando
É, o
você vê
Leonard.
o que saíram os jogadores de Washington, eu imagino que o torcedor de Seattle fala: porra, preferia um decisor com as trocas aí do que a minha,
É porque
né?
esse pass rusher por dentro tá cada vez mais valorizado na liga, né? Mas mesmo assim, né? Por um segundo e um quinto, ou pegar o Chase Young por um terceiro ali, né? Fica.
E o Leonard Williams é um jogador bem mais velho, né? Então,
O Leonard Williams tá beirando os 30, é isso? Ou
deve
já
estar
tem
por aí,
30?
deve estar nessa
Deixa eu
faixa aí.
ver. Leonard Williams. Ele tá com 29. É isso aí.
Mas assim, se pudesse pegar um cara de 25,
É.
vale mais a pena. Assim, pô, se o cara produzir legal, eu renovo com ele e eu pego, eu viro
Então.
uma peça-chave do futuro. O Leonardo Williams não é essa peça-chave do futuro. É um cara para mais 2, 3 anos ali em alto nível tal.
Esse ano os caras vão pro título.
Ele
E não,
tem.
isso que eu achei que não era ruim. Falei,
E
pô,
ele
pega o cara
tem,
e
Alan,
vambora,
ele
né? Mas.
tem mais 2 anos sob contrato. Não, tem
Não,
esse e o
só tem esse.
próximo ano sob contrato.
O próximo acho que é Void, não é?
Ah, é Void Year, é isso mesmo. Só tem
É
esse.
só esse mesmo.
Ah, então
Você renova
é
com o
outra
cara.
situação dessas que você fica na mão do cara, né? Você fez uma troca cara e aí você vai ficar na mão do cara
É, então
pra renovar com um jogador de 30 anos, né?
os três jogadores só tem um ano de contrato, né? O Josh Sweat, o Chase Young e o Leonard Williams. Você pagou pau a pau com o Josh Sweat, né? Porque eu acho que é um segundo round mais baixo, mas você deu um pique a mais. e mais caro do que o Chase Young. E você pegou o jogador mais velho dos três. Não é um negócio de falar, porra, comparativamente. Não, é, não acho nem a trade nem achei tão ruim, assim. Acho que é uma coisa, assim, factível. Mas quando você compara com o que foi feito depois, você fala, putz, se eu soubesse que podia fazer isso, eu não queria que eu fiz, né? E é o preço de você fazer antes também, né? É, por você pagar mais caro, o time fala, não, por esse preço eu não vou nem ouvir outras ofertas, eu já fecho e pronto. É o mesmo caso que foi o 49ers quando quis subir no draft. Subiu bem antes, meteu três piques na mão dos caras, não, aí pode subir, já fecho. Fecha a troca com você 3 meses antes do draft. Você quer fazer com antecedência, custa mais caro, né? É, normalmente, não vale muito a pena, não. Esse custo extra.
Isso aí. E outra... o Giants trocou pouco, né? Mandou esse aí, tinha que ter mandado o Sacon pro Baltimore e não fez.
O Dable falou que isso não, não ia acontecer. Sabia até não meteu essa, né? Porque do jeito que ele fala, parece que não tem cabimento trocar o running back. O time tá brigando pelo título.
É. Outra troca que aconteceu foi lá do Lions trazendo o Donovan Peoples-Jones do Browns por um sexto round. O Donovan Peoples-Jones, Alan, que o ano passado teve a sua primeira temporada de mais de 1000 jardas, né? E se esperava, pelo menos algumas pessoas esperavam mais dele esse ano. Mas tem ele
QB
já tem...
é foda, né?
É, ele já tem 440 jardas esse ano, o que não é desprezível visto o quarterback que ele tá recebendo. Vai compor ali né, as armas do Jared Goff lá no Lions, que tava precisando também de mais alvos, né? Só o Amon-Ra St. Brown tava começando a ficar batido lá. Então acho que aqui o Lions se movimentou bem e pagou barato, né? Por um cara que pode acabar ajudando ali.
É, meio, né? Assim, não pagou caro. Pelo que pagou, é um bom movimento, mas...
É, um sexto round de 2025, não é nem
não
do ano que vem.
Não dava pra ser mais agressivo e ir atrás de um wide receiver que realmente fosse fazer a diferença, entendeu?
É,
essa não, que é a minha isso. pergunta.
Eu acho que eles trouxeram um cara que pode colaborar ali, né? Mas não é um jailbreaker. É um cara que pode colaborar, pô. Mas talvez ele possa mostrar mais potencial com um quarterback razoavelmente funcional... Coisa que ele não teve na carreira até agora, né? Tem essa também.
Mas é, quando você olha os times que, no momento, né, você vê como os principais concorrentes da NFC, na minha visão, eu ainda tenho 49ers, Eagles e Cowboys num patamar acima, né? O Eagles se reforçou com o safety, né? Um safety que tem um histórico de alto nível, até que não pagou muito caro também. O 49ers pegou o Chase Young, acabamos de falar, né? Um cara que tá produzindo como top 10 Ed Rusher, né? Então, puta potencial reforço. Que assim, é aquele cara que realmente tem condição de fazer a diferença, né? Tem talento, pelo menos, para fazer a diferença. E abaixo desses... Aí o Cowboys dos três é o único que não se reforçou nada. E abaixo desses três, eu acho que quem tá ali... brigando para chegar nesse patamar, nesse bloco, é o Seattle e o Detroit. O Seattle falou, porra, eu não tô tão longe assim, acho que vale a pena eu dar um tirinho. Gastou um pouco mais atrás do Leonard Williams. E o Detroit falou, não, eu gasto, mas não quero gastar muito. Eu acho que, porra, se fizesse um negócio igual o Seattle, pegasse, vou gastar um segundo round aqui, vou atrás de um wide receiver que vai ser aquele cara que vai produzir jogo sim, o outro também... a gente ia olhar pro time com outros olhos, falar, pô, de repente pode aprontar uma graça. Hoje, a gente viu o jogo ontem do Detroit, falei, tudo bem.
Não anima, né, cara?
Não é um negócio que você fala, pô, os caras vêm pra brigar, entendeu? Tá num nível acima do que a gente tá acostumado do Lions de sempre, mas... achei que faltou um pouquinho de ambição.
Não anima, não, esse time do Lions. E o Packers trocou o cornerback Russell Douglas por um quinto round, por um quinto e um terceiro round. Mandaram o Russell Douglas para quem foi?
Bills. Foi um quinto e um terceiro?
É, um quinto e um terceiro, isso.
Carinho, né?
Terceiro de 2025.
Puxado.
Carinho?
Achei.
E não é um... Eu não sei se tem... Né? É um cara pra valer isso aí, não, pô.
Você não vai achar um jogador muito melhor disponível, né? Então, assim.
Não.
se você me falar assim, eu me colocar como torcedor do Bills, né? Pô, tamo, a defesa tá meio fodida e tal, precisamos fazer alguma coisa. Pô, você quer o Russell Douglas? Porra, quero, porque né, é bem melhor do que o que eu tenho, não é o que eu tinha, mas pelo menos consigo jogar num nível decente. Por um terceiro e um quinto, aí já não quero, entendeu? Então, achei que bateu um pouquinho do desespero, mas sim, às vezes dá certo, né? Mas
é um time que tá pagou tentando, um prêmio ali. É um time que tá tentando ganhar agora, né? Então,
sim, pagou um prêmio do desespero.
Isso, perder outra Davis White, tá, a defesa tá uma bosta depois que ele saiu e o Matt Milano saíram, né? Então acho que
Ó,
tentaram alguma coisa, aqui, swing for the fences.
Lembrando aqui, né, eu tô trazendo aqui a nota do PFF, que como não acompanha muito o Packers, é uma... Só pra gente ter uma referência, ele tem a nota de número 32 como cornerback, o que botaria ele, né, você pensando que tem 64, pelo menos, né, até mais, porque muito time joga em, com 3...
Tem muito slot no nota, meio
aí, né? É nota de corner titular, né?
E o Russell Douglas tem a vantagem que ele joga por dentro também, né? Então você pode, o coordenador defensivo pode usar da versatilidade para às vezes jogar ele por dentro, jogar por fora, dependendo do matchup e tal. Então assim, é legal. Eu acho que é um jogador legal para agregar, mas custou mais caro do que eu acho que ele vale pelo preço da situação, né?
Sim. Realmente, mas é assim. Isso, o Bills precisa ganhar agora, ele não precisa ganhar amanhã, nem 2024, nem 2020, ele precisa ganhar agora. A pressão já tá começando a bater lá na porta do Bills.
É, o Cazu falou, não, todo ano... que os torcedores estão querendo já a cabeça do povo lá.
Cara, eu vou falar pra você, torcedores aí estão mal acostumados, porque você fica querendo a cabeça de head coach que tá te levando pros playoffs todo ano... E aí você manda embora e traz um Brandon Staley, traz umas cagadas aí que você, vou falar pra você, viu, pô. Enfim, vamos ver. O último movimento foi o Bills ainda se mexendo aí, né, assinando com o Leonard Fournette pra tentar dar uma incrementada aí no seu jogo de corrida. Pra finalizar aí as notícias de hoje, né?
Que finalização bunda, né? Quando já isso.
Mas o Leonard Fournette, pra onde ele vai, ganha, cara. Foi daquele ano que ele foi lá pra Tampa, ganhou. Quem sabe seja um movimento do Bills tentando puxar um amuleto da sorte. Vamos pro... A gente já tá já com 45 minutos já de podcast free aqui. Vamos pro MeteoS, então. Porque temos uma boa essa semana.
Ih, MeteoS, mano? Que isso, cara? Não é possível, cara? Irmão! Insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho. Não é... Puta que me pariu.
Alan, me enche de felicidade quando eu preciso vir aqui falar de Raiders, cara.
E hoje nós temos coisa pra falar do Raiders, esse podcast.
Eu gosto muito, cara. Me dá uma alegria no coração. O Raiders, que fez aquela splash trade pelo Davante Adams, trouxe ele porque, pra competir pela divisão e acabou não competindo por nada, né? Agora, Davante Adams está lá dando a seguinte declaração. Ele disse, eu gostaria de dizer que eu tenho palavras para dizer sobre como... not going to get... Como que eu traduzo aqui? Not going to get... Blow up the media, take out of... Como... palavras para não explodir na mídia e a mídia tirar fora de contexto. Ele também disse, eu vim pra cá pra jogar com o Derek Carr. Eu não digo que eu não vou jogar se ele não estiver aqui, mas definitivamente me machuca não ter ele por perto. Nossa, basicamente cagou na cabeça ali do Raiders, né? E ainda falou, eu queria mandar o time tomar no cu, mas a mídia vai explodir se eu falar isso aqui.
Agora, o nosso amigo da Vantiaras demonstra uma completa falta de percepção da realidade, né? Sim, você fala, meu, fui pro Raiders porque eu queria jogar com o Derek Carr. Você tem mais que se poder mesmo, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você fica ouvindo agora e fala assim, ah, porque eu quero ganhar e do jeito que tá não dá pra ganhar e tal. Por que, que você foi jogar com o Derek Carr, então? Você achou que você ia ganhar com o Derek Carr, é isso?
Né? Então, eu assim, acho que ele gostava da companhia do Derek Carr, ele pra tomar um chopp, pra jogar um videogame.
Eu não reclamo agora que o time não ganha, tá? Porque ano passado ele também já tava puto, né? Com o Derek Carr lá também, né? Cara, chutou cara. Fotógrafo.
Ele, na verdade, é uma baita diva, né? Essa é a grande realidade. Ele era assim no Patriots e é assim no... ele era assim no Packers e é assim também no Raiders, né?
Ele tava acostumado que no Packers eles estavam sempre brigando lá em cima com o Aaron Rodgers e tal. E ele tinha uma imagem do Derek Carr do college completamente diferente da realidade do Derek Carr na NFL. Tanto que ele soltou aqui, não, tô saindo de um quarterback Hall of Fame para um outro Hall of Fame. Por mais que ele tenha exagerado um pouquinho, na cabeça dele eu acho que a distância não era tão grande. E aí, quando a realidade explodiu na cara dele, ele não estava preparado para aceitar. E ainda, além de tudo, ele foi para um time que estava vindo com o Josh McDaniels como head coach. Tal. Ele meio que cagou, foda-se o que está acontecendo lá. Eu vou jogar com o Derek Carr e o resto, o entorno não me interessa. E aí o Derek Carr foi embora e agora ele só ficou com o entorno sensacional, entorno que está lá em Las Vegas, que falaremos mais à frente sobre a mente brilhante que é o Josh McDaniels. Então assim, você montou a cama, agora você deita nela e para de ficar reclamando, porque a cagada é só sua. Ele que encheu o saco queria ser trocado para Las Vegas, não era? Então...
Genial, né, cara? Eu gosto muito. Parabéns aí, Davante. Ah, eu fico muito feliz. Você só me deixa feliz. E também não é como se ele estivesse jogando essa bola toda, né, Alan? Não tá.
Sim, é também, né? Tudo bem que não é o culpado, mas, pô, dá um xerique durante a semana que quer ser mais acionado, que não tem cabimento a bola não ir pra ele e tal. Aí tem uma conversão de terceira descida, a bola vai na mão dele, ele dropa. Ah, né, amigo? Faz o seu.
Difícil, mas quando é difícil pro Raiders, é feliz pra gente, né?
É sempre difícil pro Raiders, né?
Ah, isso é muito bom, cara. O Chargers me decepciona sempre, mas o Raiders não me decepciona nunca. Vamos pro jogo da semana, Cazu, pra gente fechar o podcast free.
Ah, é 2 horas de podcast free hoje?
Tá, vai ter aí mais uns 15 minutos aí. Vamos dar esse gostinho pra galera aí. Essa a gente é muito bondoso, né, cara? Não sabemos vender nosso peixe, Alan.
Tô bem.
Manda aí, Cazu.
Bora falar sobre a derrota do adversário de divisão, né? O Seattle ganhou do Cleveland Browns. Aí, inclusive, já vou abrir falando, né, que até que enfim, né, essa divisão aí, NFC Oeste, conseguiu uma vitória da NFC Norte, né?
Tava de um time bom pra isso,
puta,
né?
Puta que pariu, hein, velho? 7-1, cara. Tá 7-1. Quase que
morreu. O Cazu esperando dar uma força pra lá.
Não, achava que fosse ser um confronto foda da divisão, né? Falou, porra, a NFC West vai tirar umas vitórias do... Vai dar umas bagunçadas na divisão.
Foi muito, muito pouco que não foi mais uma derrota. Mas muito pouco.
E pior que o Ravens não jogou nenhuma ainda, né? Essas 7 vitórias aí, quase 8, foram todas do adversário, mas tudo bem. Na hora que eu for jogar contra o Ravens, vocês já melhoraram, né? Pra
fuder nós. Nós ganhamos do Pittsburgh, não serve?
O poderoso Pittsburgh. Será que esse ano é certo, gente? Será que é esse o ano que eu acerto?
tá com jeito. Mas vamos lá. Então era o jogo aí que o Deshaun Watson não jogou novamente, né? PJ Walker saiu jogando com os números péssimos, né, que ele tem tido aí nos jogos dele, só que vinha de 2 vitórias. Nas duas últimas semanas tinha ganho do 49ers, né? Na 2 semanas atrás. E do Colts, naquele jogo maluco lá. Mas aí o jogo começou muito bom para Seattle. com um puta de um drive, que é um three and out, né, do Cleveland pra começar o jogo, daquele jeitinho normal do PJ Walker, e o Seattle já fez um touchdown já com uma puta de uma corrida do Kenneth Walker de 45 jardas, na sequência um sack fumble, já pegaram a bola no meio de campo, segundo touchdown, então eles já abriram assim, 10 minutos de jogo, já tava 14 a 0 pro Seattle.
Aí você falou, é sacolada.
É, vai ser, tá tranquilo. E aí o Cleveland naquele jogo extremamente limitado, né? Só funcionava com esse time com o PJ Walker, só funciona screenplayzinhas. E screen pra um lado, screen pra outro, jogada com dois running back fazendo um screen pra um lado e pra outro.
E Seattle aí... deve ter tomado o maior número de jardas de screen na história da NFL, não é possível.
E até o touchdown do Njoku foi numa dessas fintas, né? Que acho que você até tweetou, né, Alan, hoje que ele caíram numa... A defesa caiu numa
fake dupla screen finta. Né?
Isso. O PJ Walker fingiu o screen pra um lado, girou pro outro e passou no meio, né? O Njoku cortando o meio e fez o touchdown. Mas o Seattle conseguiu 17 pontos no primeiro quarto e depois a defesa de Cleveland se ajustou e o ataque do Seattle secou totalmente, cara. Depois desse momento foi uma sequência de punch, interceptação, aí teve o intervalo do jogo, punch, interceptação, punch. E aí depois fizeram um touchdown já com uma para ganhar o jogo, né, receberam a bola numa posição boa, numa interceptação, mais uma interceptação, né, do PJ Walker. Mas assim, foi um jogo que tava com toda a cara que ia ser super tranquilo pro Seattle. Depois, o jogo virou, parecia que ia ficar tranquilo pro Cleveland, só que eles, como tem um ataque muito bosta, eles não conseguem atravessar o campo inteiro, eles conseguiram fazer alguns field goals, que viraram o jogo por 3 pontos, e no final... Na praticamente última posse de bola, né, o PJ Walker conseguiu ser interceptado novamente e para atravessar meio campo, aí o Seattle conseguiu e fez o touchdown para a vitória. Mas foi um jogo feio, tirando esse início, né, do Seattle, que foi muito bom, o ataque, né, do Seattle foi muito bem no começo, tirando isso o jogo foi feio, os ataques conseguiam avançar meio campo só, conseguia avançar 40, 50 jardas, às vezes conseguia um field goal, mas as pontuações mesmo só saíram, o touchdown só saiu quando o campo era curto, né? Quando eles partiam de um turnover pra conseguir finalizar o ataque.
E
mas
teve
é...
turnover, hein?
É, então, é assustador como esse time do Seattle é o líder da divisão, sabe? Conseguiu o recorde que tá agora.
Tá vendo? Quando eu falava, vocês não acreditavam. Agora que você parou pra assistir um jogo,
você viu. Vocês achavam que era hate, né?
Era hate do adversário.
Não, e é um time que o ataque não flui bem. Quando flui é por jogadas explosivas, sabe? É uma jogada boa no drive inteiro, assim, sabe? Tipo, é uma corrida de 40 jardas. Na hora que você vê as estatísticas, teve essa corrida aí do Kenneth Walker de 45 jardas. O total de jardas corridas do Seattle no jogo foi 80 e pouco, sei lá, 90. Né? Então é um ataque que não flui. Eles dão uns tirão, às vezes esse tirão se converte num touchdown, só que não é consistente, sabe? Não dá pra confiar no... Não é nem confiar, né? Não dá pra apostar, não passa uma segurança, né, de que ele vai...
Mas por que, Cazu? Esse foi o jogo clássico do Nigel Mansell. Saiu a milhão, meteu 17 pontos no primeiro quarto, aí você fala, meu, o cara vai ganhar de ponta a ponta. Aí começou, roda, bate no guardrail... Estoura o pneu. É, foi 4 trienaltes e 2 interceptações. 6 drives seguidos que os caras fizeram ou trienalte ou interceptação. O nosso amigo.
Pô, você viu da DL, cara? Foi boa, hein, meu? Interceptação o cara da DL. O cara recua.
Foi.
O defense tackle, né? Ele recua, finge, né, que vai pra pressão, só que ele recua. Ele consegue espalmar a bola. A bola vai pra trás, ele conseguiu levantar e pegar a bola no ar ainda, velho. Porra, meu cara tá...
Foi ninja.
Foi, velho. O cara de, sei lá, 200 quilos, lá, 140 quilos. Conseguiu uma puta...
Não, aí o Márcio foi isso. Começou a milhão, aí começou, exagerou, começou a rodar, bate guarda-rei e tal. Quase que fudeu a corrida inteira. Aí chegou no final, como o PJ Walker é mega limitado, eles tiveram 2 drives ali no meio do campo, os Browns, uma 3ª pra 4, ele faz um passe no chão. E na 3ª pra 3... Essa 3ª pra 3 era para decidir o jogo ali, porque se ele converte a 3ª descida ali, um abraço pro Seahawks, né? O Browns ia matar o relógio e e ia ganhar o jogo de 20 a 17. Ele não só não converteu, como ele fez a proeza de achar uma interceptação. A bola deu um, espalmou a bola, subiu e a defesa fez a interceptação. E aí o Seattle recuperou a bola faltando 2 minutos no meio do campo.
Aí chegaram... todo mundo achou que eles iam fazer o field goal pra empatar, só não ia conseguir fazer o touchdown.
Também. Aí chegaram pro Nigel Mansell e falaram: Nigel, é o seguinte, é uma volta só, pole position. Só precisamos de uma volta, vai lá, aí vai, ele resolveu, entendeu? Se precisasse um quarto inteiro ia complicar, mas como era um drive só, ele foi lá e resolveu. Então é isso. É um cara que pode te dar momentos de pico muito bons, né? Ele teve uns passes muito bons no primeiro quarto, né? O Seattle fez 17 pontos, mas tava jogando bem. Mas de repente, de uma hora para outra, dá um curto-circuito, ele fica mais da metade do jogo, faz nada, né? O time não consegue um first down, quando consegue, eles lançam uma interceptação na red zone. Oscila demais, assim, o nível dele, né? Ao longo do jogo, e de jogo para jogo. Mas é um cara que, se você pegar ele no momento bom, né? Tanto no jogo ou num dia que ele esteja bom, ele vai te entregar aquele nível altíssimo, né? Então ele tem talento para te entregar um nível altíssimo, só que a consistência dele é inexistente.
Isso aí. Mas, né? Só ganhou então porque não tinha o Nelson Piquet do outro lado.
Talvez
tava jogando contra o Martin Brandon, né? Aí é foda.
Aí, ó, você, audiência de menos de 30 anos, não tem ideia do que a gente tá falando aqui.
Botaram o Ricardo Patrese no Browns aí.
Mas isso aí, esse é o líder, cara. É o líder da NFC West.
Pra vocês terem uma ideia, o Browns teve 36 minutos de posse de bola e o Seattle teve só 23. O Browns teve mais first downs, foi melhor em terceira descida e teve mais jardas no total. Onde o Seattle ganhou mesmo, que fez a diferença, foi nos turnovers, né? O Browns teve 3 turnovers e o Seattle teve 2. E o último turnover em especial fez a diferença no jogo.
Nossa, o terceiro candidato é um pouco estranho.
Lá vem o Mario Bolo. Sempre isso, né? Esse último turnover em especial fez a diferença. Mas assim, se não fosse ter ganho nos turnovers, tem uma grande chance de o Seattle ter perdido esse jogo.
É, realmente. Agora o Browns enfrenta o poderoso Cardinals aí pra tentar abrir 5-3.
Sem aí, Josh, né? Dobbs ainda por cima, né?
Sem Josh Dobbs. É. Então complica mais ainda, porque tem Josh Dobbs. E o Seahawks enfrenta no próximo jogo o Ravens. Então... No duplo duelo aí, EFC Norte e NFC West.
Azul xingou tanto a NFC West.
É, agora. Agora tá na hora de comparecer. Senão só nós perde, né, dos 6.
É isso, pô. Acho que cobrimos legal esse jogo. A galera aí que ouviu o podcast free, uma hora de podcast free, a gente continua aqui na parte exclusiva para assinantes, na mesma pegada, agora com Mente Brilhante, com os próximos jogos, com as demais premiações. Cogite assinar a gente aí. Vai ver novidade aí nas próximas semanas. Talvez a gente encaixe um formato mais legal aí para vocês, tanto para a galera que vai ouvir no Freeze e aí se interessa mais para assinar a gente. Beleza? Vamos subindo o paywall.
Não pode passar! Acabou a mamata! Você não vai passar!
É um selvagem porteiro do Enem!